Eu não fui ouvido. Isso é um princípio básico da Constituição que foi ferido. Não me foi dado o direito de resposta. Deixo o meu protesto e a minha indignação nessa comissão com esse estado de coisa. Democracia só existe quando existe ordem e responsabilidade. Aonde não tem responsabilidade, onde não tem ordem, não tem democracia. Existe anarquia. BR-425, do senador Ivo Casol. Estou numa briga imensa com a própria obra e seu orçamento. E estamos fazendo de tudo para salvar essa licitação. Esse é o nosso compromisso.
Dos dois trechos, não, general?
Dos dois lotes.
Os dois lotes, para que lotes. A empresa possa fazer
isso.
Toda a obra e
iniciar
para que nós não,
é, essa
não
é a nossa
percamos
intenção.
A licitação, senão serão mais um ano.
Exatamente.
Caba seca e nós não iniciamos a obra.
Não, tem que ser agora. Eu não posso perder um mês, senador, mais. Eu já me reuni com todos, né, dei um prazo até sexta-feira, que é amanhã, né, para nós buscarmos a solução para isso aí.
Essa reunião será aqui ou em Porto Velho?
Não, geral? É aqui.
É com a empresa que...
É com todos. Primeiro com a minha coordenação geral de custo, revendo tudo direitinho. Nós estamos no caminho.
Certo.
Eu tô com muita esperança.
Até semana que vem dá para...
Se Deus quiser.
Aguardamos com
Eu espero
com
lhe dar uma boa
expectativa.
Notícia. Espero dar uma boa notícia ao Rondônia.
Tá bem.
Tá certo? O senador Jaime, ele fez uma pergunta muito interessante aqui sobre privatização, né? O que acontece? Quando o governo brasileiro, que aí não é da minha alçada, aí eu sou muito disciplinado, essas questões das concessões não são da competência do DENIT, né? O DENIT só faz obra pública. Então tem o PIL, que é aquele programa de integração logística, né? Ali dentro existe todo um pacote de concessões, tanto rodoviárias como ferroviárias. O que eu posso lhe dizer? Aquilo que está conosco vai continuar e nós vamos concluir. Se vai ser concessionada no futuro, bom para o brasileiro, porque a sua taxazinha de... a sua tarifa de pedágio vai cair muito. Quando é passado na licitação da concessão, que a concessionária tem que fazer a duplicação, tem que construir viadutos, isso e aquilo, dependendo do tempo de concessão, né? Dependendo da TIR, né? Dessa taxa interna de retorno, a tarifa, ela faz isso. Há uma preocupação muito grande da presidenta para não penalizar os usuários da rodovia, de modo que a tarifa seja a mais social possível. Muito bem. O que eu sugiro ao digno senador? Converse com Bernardo Figueiredo, da empresa de planejamento logístico, que ele tem muitos dados sobre isso aí. Ou com o próprio ministro César Borges, né? Que eles estão bem... Inclusive, ontem houve uma discussão muito grande na empresa de planejamento logístico com o ministro César Borges e o Bernardo Figueiredo sobre essas questões da concessão. Eu acho que ali é um fórum que vai clarear e muito... os seus questionamentos e as suas angústias, porque, logicamente, o senhor está representando toda uma base que ele elegeu e que o senhor tem a obrigação de buscar, lógico, é o seu trabalho, é o seu papel. E muito me honra o senhor ter perguntado isso para mim. Eu me sinto lisonjeado quando um senador, um deputado, vai ao DENIT me questionar, fazer perguntas. Isso é uma coisa bonita que eu aprendi no DENIT. Eu queria registrar aqui. Eu vou fazer em setembro 2 anos no DENIT. Diariamente eu recebo a visita de prefeitos, governadores, senadores, deputados. E o que eu descobri é que o parlamento, né, o Congresso brasileiro, ele vive intensamente, né, essa questão da infraestrutura. Todos os senadores e deputados federais que me visitaram e continuam me visitando, nenhum deles fez uma solicitação que não fosse justa. São todas solicitações justas, viu? E que às vezes eu fico com uma pena danada, porque eu gostaria de atender naquela hora e a gente sabe que ainda vai demorar um pouco para poder atender. Mas são anseios legítimos, que ele está ali representando toda uma população que precisa daquele eixo ali, Né? Então, isso foi uma grande lição que eu aprendi no DENIT. É que os senhores parlamentares realmente brigam por todos aqueles que lhe elegeram. Isso é muito bonito, isso é democrático, e eu espero que o Brasil continue assim. Portanto, o parlamento ele tem dado uma grande contribuição à infraestrutura do país. E é meus parabéns aos senhores por essa postura e que prossigo assim, né?
General, me permite, só mais uma indagação ao senhor. Quer dizer que as obras, por exemplo, que estão hoje, o jornal está anunciando já essas privatizações que o governo está oferecendo. Quer dizer que mesmo o DENIT estando na fase de execuções dessas duplicações de pista, em síntese, quer dizer que a participação em relação a essas concessões privatizadas, tudo fica a cargo do Bernardo Figueiredo. É. Não tem nenhum envolvimento com o Ministério do Transporte. Toda essa concessão, as concessões de privatização, fica...
EPL.
Como que chama?
EPL, exatamente. Empresa de Planejamento Logístico.
EPL.
Mas que ele trabalha, essa empresa trabalha com as diretrizes do senhor ministro dos Transportes.
Agora entendi. Porque eu fiquei meio assim
com o senhor. Não, falou. É com.
É o Bernardo. Quer dizer que é em conjunto.
É conjunto.
Uma interação entre
uma interação.
E a EPL. Tecnicamente com
o Bernardo. Ainda existe um outro ator aí, chama ANTT.
Que é a Agência Nacional do Transporte. Também participa.
É. Porque depois, quem é que tem a governança do contrato de concessão?
É a NTT.
É a NTT.
É a NTT.
Então, são três fóruns, né? Que se unem e discutem o planejamento. E o correto é, depois de discutir, ele tem que me chamar.
E meu entendimento
é isso. E dizer assim: DENIT, nós estamos planejando assim, desse jeito, e qual é a posição do DENIT sobre isso aí? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, senador. Pela primeira vez em 11 anos de vida do DENIT, pela primeira vez, nós temos agora, estamos assinando um contrato para um plano nacional de contagem de tráfego.
E faz hora que não conta, né?
320 pontos do território nacional terão equipamentos eletrônicos. Eu dispenso a mão humana para não ficar... Será se esse cara inventou essa contagem? Será se ele estava lá mesmo? Será se essa empresa botou o cara lá 12, 24 horas para contar? Como para não correr o risco da falibilidade humana, é tudo eletrônico.
Que bom.
Estamos assinando contrato agora. Durante 3 anos nós vamos ter essa contagem permanente em 320 pontos do território nacional, né? Através de fotografia, né? Vai registrando tudo que passa. Automóvel, caminhoneta, cavalo, ônibus, carreta, caminhão.
Tudo.
E ainda quero completar isso aí com mais 300 pontos da pesquisa origem-destino, que aí integra esse conhecimento. Aí nós teremos uma radiografia de quais eixos estão sendo submetidos a que tipo de esforço. A partir desses dados, nós poderemos elaborar uma carteira de projeto para 20, 30 anos do país. Sem isso, é tudo chute.
Mas são necessários 3 anos, general, para concluir?
Não. 3 anos é para, digamos assim, no momento que começar a contagem, eu já tenho um subsídio. Eu já tenho um subsídio. Mas eu tenho um sistema de gerenciamento de pavimento. É que ano a ano eu avalio isso aí. É um dia desse o Tribunal de Contas se apropriou do meu FWD que eu mandei passar nas pistas, no sistema de gerenciamento de pavimento, e disse que nós estamos fazendo estrutura ruim. Aquele FWD foi feito pelo DENIT. Foi feito pelo DENIT. Nós temos anualmente esse levantamento.
Eu quero concluir
o contrato é por 3 anos, mas a utilização é imediata.
Imediata.
Só para entendimento.
Não, fique tranquilo, Jaime. Porque essa ansiedade brasileira é de todos nós.
O presidente, quem vai esperar 3 anos, aqui, não? Eu quero, para concluir, até para não tomar o tempo do Vossa Excelência e demais, membro do Trogênio, presidente aí, quero concluir aqui fazendo uma indagação bem prática, bem objetiva. Qual o controle que o DENIT tem? Eu imagino, estão limpando faixa de beira de estrada, ou seja, as bordas das estradas, os acostamentos. Alguns lugares, roça. Outros lugares, pinta o meio fio, onde existe pelo menos uma descarga de água. Existe um controle efetivo sobre isso? Assim, de fato, aí eu me pergunto, por que o senhor estava indagando essa, em relação a esse assunto, senador. Eu ando no Mato Grosso bem, viu? Gosto de andar de carro, de avião, enfim, ando mais até de carro. Eu estou acompanhando lá, e depois eu não sei se aqui que eu vou fazer algumas consultas ou fazer os expedientes para saber melhor as informações. Por exemplo, essa época do ano aqui, junho, julho, agosto, setembro, eu imagino que tem alguns empreiteiros lá, não é denúncia, mas eu acho que está no rumo de denúncia, que pega-se um contrato, sei lá se é 100 quilômetros, 50 quilômetros. Nessa época do ano, se ele está fazendo a roçada da borda da pista, ele roça 20%. Falei, o resto, senador, o resto é o fogo que limpa. Eu imagino que a fatura chega para o DINIT. Tá. Você escolhe, você quer colunião, braquiarão, jaraguá, ou antropólogo que gosta de plantar, até para manter, naturalmente, em relação à chuva, é fundamental você plantar alguma coisa nas bordas dele ali, para evitar que a água corroia aquilo lá, e aquilo vira um aerossóio e vai até destruir a pista. Feito isso, eu estava percebendo, viajei esses dias atrás, a saída da minha cidade de Vazagrande, ali é a saída da BR-63, quando você chega no Trilagato, você direciona para a cidade de Caças. Percebendo lá, eu vi, o Brian conhece bem também aqui, até na ponta do Parisino, no Trilagato, não dá 8 quilômetros. O meio fio foi pintado e foi roçado. Daí para frente, você percebe com muita nitidez que tem um trecho, tem três homens. Primeiro com três homens, você não limpa aquela pista nem a pau. Tem que ser super-homem para conseguir limpar. O resto é o fogo que limpa. O que, que veio na minha cabeça e mais algumas pessoas que estavam comigo? Disse, olha, isso aqui está cheirando mal. Eu imagino que nessa época do ano para limpar não é época oportuna. Não é época oportuna, porque é época da seca. Aquilo seca e vira um barril de pólvora. Barril de pólvora. Aquilo queima entre 20, 30, 50 quilômetros. E a fatura, eu imagino que o DINIT vai lá e paga. Eu imagino que não é feita essa licitação nem por aqui. Deve ser via UNIT Cuiabá. Então, é um fato que tem que levar em consideração na medida que o dinheiro está escasso, tem muita dificuldade do nosso país, para que só a fatura não entra no caixa. E se for um fiscal, seja de Brasília, eu imagino que é atestado pelo próprio engenheiro do local lá, esse dinheiro sai. Entretanto, o serviço não foi feito. Quem fez o serviço foi o fogo que fez o serviço. Fogo que faz o serviço lá. Essa é uma prática todos os anos. Então, eu estou trazendo essa preocupação, que várias pessoas me questionou. Eu fui numa comunidade chamada Jangada, uma cidade lá, né? A pessoa falou, ó, chegou a época do fogo, a UNIT põe 4, 5 peãozinhos, tem lá os 4, passei lá com aquelas roçadeiras de mão. Se ele for roçar aquilo com 4, 5 homens, ele passa no mínimo 20 anos, né? 20 anos. Mas no fogo é rapidão também, né? Você bota fogo aqui nessa ponta, daqui 20 minutos já está atingindo 20 quilômetros de fogo. Vento e o capim seco, Vossa Excelência sabe disso, pega muito bem. Então, eu estou chamando a atenção, que isso eu estou vendo não só na 364, estou vendo na BR-63, que eu tenho propriedade dessas duas regiões, e quero aqui alertar o senhor para tomar essas providências aí, para ver se não está ocorrendo alguma maracutaia, como se fala muito no Mato Grosso.
Mas ele... Isso.
Ah, agora tá. Bom, senador, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Eu impus aos superintendentes estaduais o encargo da manutenção das vias. É encargo deles. O trabalho que o senhor está me dizendo é o trabalho mais simples que existe numa rodovia. O mais simples. Aí o que acontece? Uma grande construtora não vai fazer isso. Aí são aqueles gatozinhos safados, né, que ficam pegando esse trabalho aí. Nós criamos no DENIT e lançamos junto com a imprensa o BEM. O que é o BEM? O BEM é o Boletim Eletrônico de Medição. Pela primeira vez, um órgão público brasileiro pegou a execução da sua obra e colocou na internet. Então, se o senhor chegar lá, na página do DENIT, olhar lá, onde tem BEM, o senhor pode clicar. O senhor clica no BEM, aí vai aparecer Unidade da Federação, o senhor clica na Unidade da Federação, aí vai abrir a caixinha de diálogo das BRs e ali vão aparecer os lotes. Atualmente, estão ainda só 107 obras do PAC. Qual é o nosso plano, DENIT? entrar, inclusive, esse trabalho aí. Eu quero colocar tudo no bem. Tudo. Porque aí, qualquer cidadão vai olhar, mas vem cá, eu estou passando aqui, está pagando essa quantidade, eu estou olhando aqui na internet, eu vou falar para o DENIT que não é isso, não. Então, o boletim eletrônico de medição é um instrumento de transparência total, sem filtro, não tem filtro, do jeito que é medido o serviço. Aí está lá a quantidade do serviço e o valor pago, ele vai para a internet. Não pode ter filtro porque o dinheiro é público. Então, se o dinheiro é público e a obra é pública, o resultado disso tem que ser público. Acabou-se. Infelizmente, não está completo, senador. Mas eu pediria que, se o senhor tivesse algumas fotos dessa área e o senhor me brindasse as fotos, eu terei instrumento para colocar o guiso no gato e a responsabilidade a cada um. Tá certo? Eu não comungo com esse tipo de coisa, tá certo? Não aceito e tomo logo como medida exemplar. E acabou-se. Até eu chegar, eu acredito que até o final deste ano, de 2013, o nosso bem vai pegar, inclusive, os trabalhozinhos de conserva, que são os mais perigosos. Tá certo? Eu sei perfeitamente que é isso, que eu tenho mais de 30 anos de trabalho em estrada e eu conheço essas manhas aí todas. Será que eu deixei de responder?
Faltou a minha pergunta.
E as minhas?
364-163.
Nós estamos, senador, com o processo licitatório refeito e eu vou lhe dar o prazo de abertura de tudo. Tá bem? É que como eu não vinha preparado para isso, eu não tinha a data da abertura. Mas eu vou lhe informar.
O processo está correndo.
Está correndo.
Retomou os prazos.
Retomou tudo. Não paramos, não. Não podemos parar. Uhum. 63 e 64 é importantíssima. Vamos ao senador Figueiró. Ainda tem aqui dele a duplicação de Rondonópolis.
Campo Grande.
A Campo Grande. Não é?
É, mas o seu choro eu limpo com o meu lenço, porque me ajuda em muito.
O seu lenço é muito grande.
Eu vou ver como é que está esse estudo desse projeto, senador, e vou lhe informar completo ele, direitinho. Vou lhe mandar por escrito. Tá bem?
Agradeço desde já.